Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba Canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Secretaria da Cultura sai do Ministério da Cidadania e vai para o Turismo.
Governo apresenta 3 propostas de economia para ajustar as contas públicas.
STF derruba prisão após condenação em segunda instância.
Extrema pobreza atinge 13,5 milhões de brasileiros.
E estreia o serviço de streaming da Apple.
Política.
Na quinta-feira, dia 7, o presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, que é comandada por Marcelo Álvaro Antônio.
É de responsabilidade agora do Ministério do Turismo a Política Nacional de Cultura, regulação dos direitos autorais, proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, apoio ao Ministério da Agricultura para a preservação da identidade cultural de comunidades quilombolas e o desenvolvimento de políticas de acessibilidade cultural e do setor de museus.
O decreto também encarrega o Ministério do Turismo a emitir pareceres sobre os pedidos de artistas que buscam financiamento por meio da Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet. Além de transferir o Conselho Nacional de Política Cultural, a Comissão do Fundo Nacional de Cultura e outras 6 secretarias não especificadas.
Também na quinta-feira, dia 7, o presidente Jair Bolsonaro escolheu o dramaturgo Roberto Alvim como novo secretário especial de cultura do governo federal. Em setembro, Alvim utilizou uma rede social para ofender a atriz Fernanda Montenegro.
Economia.
Na terça-feira, dia 5, o governo apresentou propostas para ajustar as contas públicas. O pacote foi chamado de Plano Mais Brasil e incluiu 3 propostas de emendas constitucionais, PEC.
A PEC do Pacto Federativo altera o conjunto de regras constitucionais que determinam como são distribuídos e gastos os recursos arrecadados pela União, estados e municípios.
Entre as medidas propostas, está a revisão a cada 4 anos dos benefícios fiscais, como a isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves. Além disso, os benefícios não poderão ultrapassar 2% do PIB a partir de 2026.
Também foi proposto que, a partir de 2026, a União só será fiadora a empréstimos de estados e municípios com organismos internacionais e não mais com bancos, além de proibir operações de crédito entre entes da federação e está proibida de socorrer entes com dificuldades fiscal-financeiras.
A PEC prevê um salário educação, destinado para o financiamento de programas da educação básica e que os recursos arrecadados sejam destinados para estados e municípios.
Uma das propostas que mais chamaram a atenção é a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação menor que 10% da receita total. Com isso, eles seriam incorporados por um município vizinho, além de criar uma restrição na criação de novas cidades.
As outras 2 PEC, nomeadas como PEC Emergencial e PEC dos Fundos Públicos, também foram enviadas e prometem garantir mudanças nas contas públicas.
Na terça-feira, dia 5, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei que possibilita a privatização da Eletrobras. A assinatura aconteceu durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em comemoração aos 300 dias de governo.
Na mesma ocasião, o presidente também assinou uma medida provisória que acaba com o monopólio da Casa da Moeda para a fabricação de papel moeda, moeda metálica, cadernetas de passaportes e impressões de selos postais e fiscais federais.
Outros decretos foram firmados, um sobre o programa Forças do Esporte, outro que simplifica o plantio de cana-de-açúcar e mais um que revoga outros decretos, considerados muito burocráticos.
Agora, a proposta da Eletrobras precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Quem entregou o texto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Na quarta-feira, dia 6, aconteceu o mega leilão do pré-sal, que garantiu uma arrecadação de 69,96 bilhões de reais. Foram oferecidas 4 áreas na rodada de licitações do excedente da cessão onerosa. 2 foram arrematadas e 2 não receberam propostas.
Se todos os blocos tivessem sido vendidos, a arrecadação chegaria a 106,5 bilhões de reais. O leilão foi marcado pela falta de disputa, desinteresse das gigantes estrangeiras e pelo protagonismo da Petrobras. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, as áreas não arrematadas deverão ser relicitadas em até 9 meses.
Brasil.
Na quinta-feira, dia 7, o Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou por 6-5 a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância.
As ações pedem que o Supremo autorize o artigo 283 do Código de Defesa Penal, o CPP, que diz que uma pessoa só poderá ser presa quando não couber mais nenhum recurso durante o julgamento, o chamado trânsito em julgado.
Essa medida só não vai valer para casos de prisões preventivas, temporárias e flagrante por risco à sociedade ou ao processo. A decisão poderá tirar da cadeia 11 presos da Lava Jato, além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Uma pesquisa divulgada na quarta-feira, dia 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que os índices de desigualdade no país apresentaram recorde após 4 anos seguidos de crise econômica.
Segundo o Instituto, em 2018, 13,5 milhões de pessoas estavam vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. São 4,5 milhões a mais em relação a 2014, quando o país vivia sob os índices mais baixos de desemprego.
O IBGE explica que é considerado em situação de extrema pobreza quem vive com menos de R$ 145 por mês, o equivalente a US$ 1,90 por dia. Essa estimativa foi estabelecida pelo Banco Mundial para acompanhar a evolução da miséria global.
O órgão ainda destaca que 13,5 milhões de pessoas representam 6,5% de toda a população do país, que é um número maior que os habitantes da Bélgica, Portugal, Grécia, entre outros.
Grande parte desses brasileiros são pretos ou pardos, e mais da metade vive no Nordeste e não possui nenhum grau de instrução ou ensino fundamental completo. 1,8 milhões das pessoas que vivem nessa situação possuíam um emprego no momento da pesquisa.
Na segunda-feira, dia 4, um grupo de pesquisadores chamado What Hat Brasil denunciou uma falha no portal da empresa de telefonia Vivo, que deixou exposto os dados pessoais de pelo menos 24 milhões de clientes da operadora.
Informações como CPF, RG, e-mail, nome dos pais e até número de telefone dos usuários podem ser identificados facilmente no portal de serviços Meu Vivo, onde o cliente pode gerenciar seus planos e cadastro.
A What Hat Brasil explica que esses dados podem ser roubados por qualquer programador iniciante por meio de uma técnica chamada raspagem de dados, e que o número de 24 milhões de usuários afetados podem ser ainda maior.
A polêmica gerou um debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, prevista para entrar em vigor no Brasil em agosto de 2020. Os internautas acreditam que o país está muito longe de saber lidar com a proteção de dados pessoais de maneira segura.
Por meio de uma nota enviada pela Vivo ao portal de notícias Olhar Digital, a empresa disse que já neutralizou a vulnerabilidade encontrada em seu portal de serviços e lamentou o ocorrido.
Cultura.
Na sexta-feira, dia 1, o serviço de streaming da Apple, chamado Apple TV Plus, chegou no Brasil.
O plano familiar custa apenas R$ 9,90, mas quem comprar um novo produto da Apple, como um iPad, iPod Touch, Mac ou uma Apple TV, vai ganhar 1 ano de assinatura grátis.
O serviço foi criado para competir com a Netflix, Amazon Prime e outros serviços de streaming que estão ganhando espaço no mercado. Desde o começo do ano, a venda de smartphones vem caindo, e a empresa encontrou outra forma de diversificar seus negócios.
Por enquanto, o Apple TV Plus tem um catálogo modesto, com apenas 11 produções. Mas, segundo a companhia, os outros títulos serão adicionados nas próximas semanas.
Em uma das cenas do terceiro episódio, uma voz de um vendedor de cerveja aparece gritando "Skol Latão".
A série Si é estrelada por Jason Momoa, Sylvia Hoeks e Alfred Woodward. A história se passa em um futuro distante, onde o vírus dizima a humanidade, deixando sobreviventes cegos.
A produtora Warner Bros. Confirmou que o próximo filme da franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam vai se passar na cidade do Rio de Janeiro na década de 1930.
Havia algum tempo que a criadora da série, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, deu indícios em suas redes sociais de que a história do próximo longa se passaria no Brasil. Na época, ela colocou uma foto antiga da cidade do Rio como capa de sua conta no Twitter.
Atores como Johnny Depp, Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Catherine Waterston e Alison Sudol estarão no elenco. Mas nada se sabe sobre a história em si, já que os roteiros ainda não foram entregues à equipe.
As gravações começam já no primeiro semestre de 2020 e a estreia do filme está prevista para novembro de 2021. A notícia alegrou muito os fãs do universo de Harry Potter.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Papicom 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook. @ Canal Papicom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.